בעזרת השם דף חפת תדבי שבת עולה פסוע בווינזנוף דף שלום עליכם. סתמוס דף י"ט עמוד ב' למשנה, נעשה את שמני הג'יבה, שופר המשנה. אין צורין בשר, בצר ובצה. אז נשתעשת רצנו דו אסונטו דה פסוע קומסאון טרבליו נעבספר דו שבת פרקו טרבליו טרמיני נו שבת. אז נשאפלו עובר הזווז תאום המחלוקת בית שמי בטילר סובריסו בית שמי פרק הפרויבידו כי טרבליו טרמיני סוזינו נו שבת. E Betirel fala que é permitido. Mas essa Mishnah traz uma situação que Betirel concorda com Bet Shammai. Betirel diz que é proibido. Qual é o caso? Vamos ver esse conceito várias vezes. Por exemplo, ele quer assar carne, cebola ou um ovo. E ele vai colocar isso no forno. Então fala Mishnah. Ela que deixa itzolo, me beodion. Você pode colocar na sexta-feira isso no forno. Mas tem que, isso tem que assar suficientemente antes do Shabbat. Então, vamos ver o que significa isso. Quanto tem que assar de forma suficiente para ser permitido? Por que aqui Betilê dificulta a lei? Porque ele não diz você pode começar algo na véspera do Shabbat que vai terminar sozinho no Shabbat. Então, o motivo, como a gente já falou, chama Ihate Baghalim, o forno naquela época tinha brasas. Também Betilé tem a suspeita que se a pessoa vai deixar isso assando no Shabbat, pode ser que ele vai aumentar o fogo atiçando as brasas ou virando as brasas. Isso é proibido, isso é uma vira, ele está aumentando o fogo. Então também aqui Betilé fala que é proibido. Você não pode colocar, digamos, carne crua logo antes do Shabbat começar, para que termine a assar no Shabbat, porque pode ser que você vai atiçar as brasas. Mas se você vai conseguir assar suficiente antes do Shabbat, vamos ver o que é suficiente, aí é permitido. Você não pode colocar pão no forno próximo ao anoitecer do Shabbat. Você não pode colocar a massa em cima das brasas para fazer um bolo. De modo geral, isso é proibido. Mas se você tem tempo para que a superfície de cima do pão se seque antes do Shabbat, aí já é permitido. Já é possível comer o pão nesse momento. Rabi Eliezer Omer fala, beleza, que deixa em a tarton de chelar, a beleza dificulta um pouco mais. Tem que ser que a parte de baixo do pão também esteja seca. Vamos ver o que é a parte de baixo na Gemara. Mecharchirim et apesach batanurim hashecha. Agora a Mishnah traz duas exceções ao que a gente falou. Se, digamos, o primeiro dia de Pesach cai Shabbat, então, como é que eles vão preparar o sacrifício de Pesach? Normalmente, o Pesach é abatido na véspera de Pesach e se prepara a carne e se come na noite de Pesach. Mas se a noite de Pesach também é Shabbat, é proibido cozinhar e assar no Shabbat. Então, tem que preparar tudo da véspera. Fala Mishnah, é permitido colocar o animal, o sacrifício de Pesach, no forno na sexta-feira, e isso vai terminar de ser preparado no Shabbat. Não sei por que se permite, porque a gente não tem o receio que eles vão atiçar as brasas. Uma rizimeta tanur bemedurat betamoked. No Betamigdash tinha uma fogueira chamada betamoked, que os kohanim usavam para se esquentarem. E eles podem, antes do Shabbat, acender um pouco a fogueira. Isso vai continuar a se queimar no Shabbat, é permitido. Não sei por que não suspeitamos que eles vão atiçar e aumentar o fogo. O Bagvulim que deixa ter rosa ou berubô. Fala Mishnah, mas fora do Betamigdash, para usar acender uma fogueira na véspera do Shabbat, é necessário que a maioria da fogueira já se queime, já pegue fogo, antes do Shabbat. Na Biudá, Omer Bepechamim Kosho, fala Biudá, se a fogueira é de carvão, então, se você acende um pouco, já é suficiente. Se um carvão já pegou fogo, ele não vai se apagar com facilidade, isso vai espalhar o fogo para outros carvões. Fala na Vekama. A Mishnah começa dizendo: de modo geral, você não pode colocar algo no forno para terminar de assar no Shabbat, para você não chegar a atiçar as brasas. Também Betilel concorda com isso. Mas se você consegue preparar de forma suficiente antes do Shabbat, aí é permitido. O que é de forma suficiente? Amara Birazana Marav fala: o sábio que deixa Itzon, Beodion, Kemachar Ben Drusai. É Kemachar Ben Drusai. Ou seja, que se você consegue preparar um terço do preparo antes do Shabbat, já é permitido deixar isso para terminar no Shabbat. Então Ben Drusai era um ladrão, ele comia sempre com pressa, então ele comia as coisas um terço cozido, um terço assado, uma vez que já é possível comer assim, então, se a pessoa já conseguiu preparar assim antes do Shabbat, a gente não tem mais o receio que ele vai querer aumentar o fogo no Shabbat. Quando a gente fala que ele vai aumentar o fogo no Shabbat, não é que ele sabe que é proibido no Shabbat, ele de propósito vai pecar, é que se preocupando em preparar a comida, ele vai se esquecer que é Shabbat, vai se esquecer que isso é proibido, e ele, sem querer, bexuguei, ele vai aumentar as brasas. Mas se já está suficiente preparado, como que Bahá Bendrussai, não temos esse receio. Itmar Nami, como foi ensinado, Amaravasi, Amarabiuhan, fala o sábio. Kosho que Bahá Bendrussai, Erba Mishum Bishure Nukhrim. É proibido comer um cozido do goi. É Bishulakum. Mas se a comida já foi preparada para o judeu e já está pronto um terço do seu preparo, aí o goi pode terminar. Ele já estava pronto pelo judeu. Não 100% pronto, mas suficiente pronto. Tarea fala breta, Hanania Omer fala Hanania, Koshu que Maha Bendrussai, Mutara Shoto Agabekira, Avapishen Grufau Ktuma. Um conceito parecido. Se tem algo que já está um terço preparado, eu posso colocar na sexta-feira num forno aberto, em cima das brasas, mesmo que as brasas estejam expostas. Não suspeitamos que ele vai atiçar as brasas, porque já está suficiente pronto com o Maha Bendrussai. E no Tire da Pat, com relação ao pão. Naquela época o forno era, como alguns árabes têm hoje em dia, tem as brasas embaixo e a massa de pão era grudada na parede do forno, na parte de dentro. Então, disse a Mishnah, você não pode colocar massa de pão crua logo antes do Shabbat, talvez você vai atiçar as brasas, deixou o gate, se esquecendo que é proibido. Mas se a parte de cima do pão, fala até na cama, já está seca, já tem uma casca, aí você pode deixar isso para terminar de assar no Shabbat. Já está suficiente pronto para vomitar na cama, já é possível comer assim. Então, ele não está com tanto motivo para atiçar as brasas, não suspeitamos que ele vai fazer isso. E na beleza ele diz que somente se a parte de baixo do pão tem essa casca, aí é permitido deixar para terminar no Shabbat. O que é a parte de baixo? Ibaru tachton each de gabe tanur, odrima tachton each de gabe aur. O que é a parte de baixo? Tem uma massa grudada na parede do forno. A parte de baixo pode ser a parte grudada no forno, e a fonte de calor está embaixo, está com as brasas embaixo, e a parede não está tão quente assim, então vai demorar mais para secar essa casca de baixo. Ou talvez a parte de baixo, que disse Rebeleze, é a parte que está logo em cima das brasas, que é mais fácil de secar. No Tashma, uma prova, Rebeleze, me fala, beleza, que deixe que irmão paneia amedubakim batanur. Fala, beleza, dificultando a lei. Só é permitido deixar esse pão para terminar de assar no Shabbat se a parte de baixo, grudada no forno, grudada na parede, já está seca, já tem a casca. Então, na verdade, ele veio dificultar, mas tem que estar mais pronto do que disse estar na cama, que a parte de cima está seca. A fonte de calor está embaixo, então é mais fácil de secar a parte de cima, a parte de fora do pão, do que a parte que está grudada no forno. Mishnah Shinim Pesach. A gente falou uma exceção, que você pode colocar o sacrifício de Pesach na véspera do Shabbat no forno para terminar de assar no Shabbat. Por que é permitido? Maitama. Por que a gente não suspeita que a pessoa vai atiçar a brasa para assar o Pesach melhor? Explica, Mishum de Bnei Chabura Zrizime. O Pesach era preparado e comido em Chabura, um grupo. Então, se uma pessoa se esquecer que é Shabbat e vai querer atiçar as brasas, se outra pessoa que vai lembrar ele, não faz isso, é Shabbat, então não tem receio. Mandar lavar, não. Parece que se é uma pessoa só fazendo o Pesach sozinho, é proibido. Como a gente acabou de falar, se é um grupo, um vai lembrar o outro, parece que se é uma pessoa só, é proibido. Mas a Marmar pergunta por quê, já foi ensinado, a gente já viu isso. Gade ben shari beno shari shapirdami. A gente já falou que carne de cabrito, quando está no meio de assar, não pode receber vento. O vento prejudica o preparo, o assamento da carne do cabrito. O sacrifício de Pesach pode ser um cabrito. Então, pergunta, por que se eu estou sozinho, eu não posso colocar o Pesach no forno? Se é carne de cabrito, eu não vou querer abrir o forno para atiçar as brasas, porque vai entrar vento. Então qual é o receio? Atam mintach, ah, halum mintach. Responde, o que foi dito? Que se é carne de cabrito em pedaços, o vento atrapalha o preparo. Mas no caso do Pesach, ele era colocado no forno inteiro. Então, o vento não atrapalha o preparo de um pedaço tão grande. Os Kohanim no Beit HaMikdash acendiam uma fogueira para se esquentarem. Então, na véspera do Shabbat, eles podem acender um pouco da fogueira e isso vai deixar esse fogo se espalhar durante o Shabbat, não tem problema. Também na Anemini, de onde se aprende isso? Amaravuna fala, avuna, não te varuesh bechol moshvotechem. Bechol moshvotechem yata mavir, aval yata mavir bemadurat beta moken. Fala, avuna, era só o pasuk, não acenda fogo no Shabbat, nos seus povoados, nos seus assentamentos. Parece que no Beit HaMikdash é permitido. Pode acender a fogueira do Beit HaMoked. Mas que falar a frisa, pergunta a frisa que não. E aí refiro o Beshabat Name. Fala a frisa, se você tem razão, então os Kohanim poderiam acender a fogueira do Beit HaMoked no Shabat também. É que não se trata disso. Aqui se trata que eles vão acender um pouco antes do Shabat para continuar a se espalhar sozinho no Shabat. Não dissemos que ele vai poder acender a fogueira do Beit HaMoked, do Beit HaMikdash, no próprio Shabat. Ela vai frisar, então explica a frisa. Kra, kiata, lemishre, varimu, pdarimu, data. Ve Kohanim, zrizimen. Explica a frisa, o pasuk se trata de outra coisa. O pasuk vai falar, você não pode queimar coisas fora do Beit HaMikdash no Shabbat. No Beit HaMikdash, você pode queimar algumas coisas. Se sobraram partes do sacrifício da sexta-feira, você pode queimar esses halavim, varim, esses órgãos, esse sebo, na noite do Shabbat. Isso que foi dito. Mas fora do Beit HaMikdash, você não pode queimar nada no Shabbat. Então o pasuk não tem a ver com isso que a Mishnah disse, dos Kohanim vão acender um pouco da fogueira. Então por que os Kohanim podem acender um pouquinho da fogueira do Beit HaMoked na sexta, e o fogo vai se espalhar no Shabbat? Por que a gente não suspeita que eles vão mexer e aumentar o fogo? Os Kohanim estão acostumados a serem cautelosos. No Beit HaMikdash tem muitas leis. Qualquer erro pequeno pode invalidar o sacrifício, ou eles podem ter um pecado maior, de pena de morte até. Os Kohanim, eles são muito cautelosos. Portanto, eles não vão mexer na fogueira e aumentar o fogo. Eles são cautelosos, ainda mais no Beit HaMikdash, eles são sempre atentos, alerta. Eles não suspeitamos que eles vão aumentar o fogo no Shabbat. O Bagvulim que deixa terros. Fora do Beit HaMikdash, você quer acender uma fogueira na sexta, tem que acender a maioria da fogueira antes do Shabbat. Mas no Bano, o que é a maioria? Maioria de quê? Amarav, rov, kolechad, vechad. Falarav, maioria de cada pedaço de madeira. Shmuel amar, Shmuel facilita mais, que deixa lo yomru, ave, itzim, veneneach, tachteem. Diz Shmuel, não. Se a maioria da fogueira está acesa, é permitido já deixar isso queimar no Shabbat também. Pessoas não vão falar mais, vamos trazer mais gravetos para espalhar o fogo. A maioria já está acesa antes do Shabbat, vai se espalhar no Shabbat sozinho, eles não vão atiçar o fogo mais. E Rav dificultou, falou que cada pedaço de madeira tem que estar, a maioria, aceso. Uma breta como Shmuel, que deixa te shalev et olah me'elea, e não te shalev et olah de devarachera, o mesmo conceito com relação a menorá. A gente vai ver melhor amanhã sobre isso. A pessoa que acender um pedaço de madeira antes do Shabbat, para continuar queimando no Shabbat, quando é que é permitido? Rav Amar ou Vovio? Farav. Tem que ser que a maioria da grossura desse pedaço de madeira já tenha pegado fogo antes do Shabbat. Maioria da grossura. Gamrelá. Berov é que for. Tem outra opinião que diz que não. Não a maioria da grossura dentro da madeira, e sim a maioria da circunferência em volta da madeira, o perímetro em volta da madeira já tenha pegado fogo. Uma vez que tem duas opiniões, a gente não tem como decidir. É necessário que também a maioria da grossura da madeira, da espessura, esteja já pegando fogo antes do Shabbat, e também a maioria da circunferência em volta. E fala Mra Ketanai, tem uma discussão dos Tanaim sobre esse assunto. Rabi Chia Amar, fala Rabi Chia, que deixa Shachet, Aet, Melechet, Aumar. Se você quer acender a madeira antes do Shabbat, tem que ter pegado fogo o suficiente para que essa madeira não sirva para mais nada. Um profissional, um marceneiro, não tem mais o que fazer com essa madeira. Já pegou fogo tanto que não serve mais para nada. Só que a maioria da espessura dentro da madeira já pegou fogo também. Rabi Dami Meteira, fala, sabe, outra opinião, que deixa Te Reza, Esh, Mishnet, Tzadim. é necessário que as duas extremidades do pedaço de madeira já tenham pegado fogo, aí o resto vai pegar fogo sozinho. Mesmo que não tem prova para essa última opinião, mas tem uma dica. O pasuk fala sobre uma madeira que pegou fogo dos dois lados, que o resto vai pegar fogo também. Continua de passagem. Tem um pasuk que menciona que Ach estava queimando. O que é Ach? Maiach, Amarav, Achvana. Farav, Ach é uma fogueira feita com uma madeira chamada Aravá. É um tipo de madeira, um tipo de fogueira. Achvana. Shmuel amar etzim shenidleku be'achva. Shmuel diz que não, Ach é um outro tipo de fogueira. Uma fogueira que a pessoa acendeu um graveto, que acendeu outro graveto, que foi como efeito dominó. Um graveto foi acendendo o outro e tudo pegou fogo. Haude amar leuman bae achvana, ishtaka harafta. Teve um vendedor lá, falou, quem quer comprar achvana? E era uma fogueira com aravá, como Rav se referiu. Esse tipo de madeira. Amar avuna, fala avuna, kanim entrichim rov. Faravuna, se você quer na sexta-feira acender uma fogueira de bambus, não é necessário acender a maioria da fogueira antes do Shabbat. Porque o bambu seco pega fogo facilmente, o fogo se espalha com facilidade. Então se os bambus estão espalhados, então você pode acender um pouquinho de um bambu e deixar o resto pegar fogo sozinho. Não suspeitamos que ele vai aumentar o fogo, atiçar o fogo, porque não tem necessidade. Agdantzrich lembrou, mas faravuna, se você amarrou bambus, tem um volume amarrado de bambus, aí fala o necessário que a maioria desse volume pegue fogo antes do Shabbat. Assim diz Ravuna. Garinim entre Himrov. Se você quer queimar grãos antes do Shabbat, se os grãos estão espalhados, você pode acender um pouco desses grãos e o resto vai pegar fogo sozinho. São grãos secos. Mas se os grãos estão acumulados num utensílio, é necessário que a maioria desse volume pegue fogo antes do Shabbat, para deixar o resto pegar fogo sozinho. Então, Ravuna sugere que algo que está acumulado, ou bambus amarrados, ou grãos acumulados no utensílio, é mais difícil que o fogo tenha acesso aos outros grãos, outros bambus, é necessário que a maioria tenha pegado fogo antes do Shabbat. No caso de bambus espalhados, ou grãos espalhados, então o fogo se espalha com mais facilidade, fala Ravuna. Mas que fala Ravuna, pergunta Ravuna, Adderabra e Fichamistabra. O contrário faz mais sentido, fala Ravuna. Karim evadran, Agdanom evadran. Se os bambus estão espalhados, então o fogo de um bambu está distante do outro bambu. Se está tudo amarrado, o fogo está mais próximo. Karim evadran, Netanab Rotarodom evadran. Se os grãos estão espalhados, também é a mesma coisa. O fogo de um grão está distante do outro grão. Se está tudo no utensílio acumulado, então o fogo está próximo de todos os outros grãos. Então, a Frisa fala o contrário. Se estão espalhados, é necessário que queime a maioria dos bambus, a maioria dos grãos, para que o resto pegue fogo automaticamente. Se estão juntos, é necessário somente pegar fogo numa minoria e o resto continua queimando no Shabbat. Itmar, viramos a página, tem uma outra opinião. Amar Avkana fala Avkana. Kanim Shagdan Tzrichim Rov. Colação a bambus. Se estão amarrados, é necessário que queime a maioria do volume antes do Shabbat. Para deixar isso queimando no Shabbat. Lo Agdan é Tzrichim Rov. Se os bambus estão espalhados, é suficiente pegar fogo em um bambu e o resto vai queimar sozinho. Mas tem que ser suficiente próximo para que o fogo se espalhe. Garinim, com relação a grãos, é o contrário. Tzrichim rov, netanam bechotalot, en tzrichim rov. Se os grãos estão acumulados no utensílio, são grãos secos, queimar um pouquinho antes do Shabbat já é suficiente. Se pega fogo em um pouco, já é suficiente para o resto. Mas se os grãos estão espalhados, então é necessário que pegue fogo na maioria dos grãos. Então, num caso, Rav Kana vai com Rav Huna, no outro caso, com Rav Chisa. Tem quatro fogueiras que não é necessário queimar a maioria antes do Shabbat. Shezé é feito uma fogueira de pishim, shegofrit de enxofre, של גבינה זה קז'ו, של רבב זה גורדורה. São fogueiras que o fogo pega muito fácil, então acender um pouquinho antes do Shabbat já é suficiente. A pessoa não tem por que aumentar o fogo no Shabbat. Matinda está na fala breta, mas Avshel Kash Vshel Gvavá, a breta fala também uma fogueira de capim, ou Gvavá, que são cereais secos que sobraram no campo. Também não precisa pegar fogo antes do Shabbat, uma minoria já é suficiente. Continuamos, Amar Biohan fala Biohanan. Yitzim Shel Bavel En Tzrichim Rov. Uma fogueira de madeira da Babilônia não precisa pegar fogo na maioria antes do Shabbat. Mas que fala, você pergunta a Yosef, Maihi, o que se trata? Irei Masirti, se trata de madeira normal, Hashta Ptila Marula Madlik Tzarech Shedalek Berov. Hayotze Sirti Mibaya. Então, pergunta, se trata de madeiras normais, então, que não é necessário que pegar fogo na maioria da fogueira antes do Shabbat, não pode ser. Disse uma vez um pavio que você acende antes do Shabbat, é necessário que pegue fogo na maioria do pavio antes do Shabbat. Mesmo que o pavio é algo designado para pegar fogo com facilidade, é necessário pegar fogo na maioria antes do Shabbat para continuar queimando no Shabbat. Então, no caso de uma fogueira de madeira, muito mais que isso é necessário. Então, sobre o que se trata? Ela mara você, fala você, socha de asa. Rabaraba Marzaza. Então explica para você, aqui se trata da fibra dentro da madeira. Tem madeira da Babilônia com uma fibra que pega fogo com muita facilidade. Então é tão fácil de pegar fogo, é suficiente que queimar um pouquinho antes do Shabbat para que o fogo continue sozinho no Shabbat. Adran Lach Etziot Shabbat Baruch Hashem. Terminamos o primeiro capítulo, parabéns, Mazal Tov. Começamos o segundo capítulo, Bavê Madlikim. Vamos ver nesse capítulo, principalmente, o que a gente pode usar para acender as velas do Shabbat, o que a gente não pode usar. Então, em resumo, temos a mitzvah de acender velas de Shabbat. Dessa forma, a gente está honrando o Shabbat com essa luz das velas. E também, naquela época, não tinha eletricidade. Eles precisavam das velas para ter fogo à noite, ter luz à noite, para que eles fiquem de bom humor, não briguem. Então eles acendiam as velas para ter luz, para refeição e para a noite. E a gente já vê esse conceito várias vezes. Tem pavis válidos para vela de Shabbat, tem pavis que não servem, tem combustíveis válidos, tem combustíveis que não servem. Então, de modo geral, o pavio tem que ser um pavio que absorve bem o azeite, assim a chama se assenta, se pega bem no pavio. Não pode ser um pavio que queima rápido demais. E também o combustível não pode queimar rápido demais. Tem que ter um fogo bonito. E assim por diante. A gente vai ver vários exemplos do que serve e do que não serve. Então fala Mishnah, Bamei Madlikim, Bamei En Madlikim. O que serve para as velas de Shabbat, o que não serve? En Madlikim lo belechesh, velo bechosen, velo bechalach, velo bifilat eidan, velo bifilat amidbar, velo bielokash apnamaim. A gente vai ver o que é cada coisa na sequência. Virou bezefe, você não pode usar como combustível da vela o piche. Virou bechavá, também não pode usar a cera do mel. Virou bechemen kik, não pode usar óleo de rícino. Virou bechemen srefá, nem... Semen srefá, a gente vai ver o que é. Virou bealiá, não pode usar a gordura da aliá do rabo do carneiro. Virou becherev, você não pode usar sebo animal para as velas de Shabbat como combustível. Nachum Amadi Omer, Madlikim Bechere Mevushan, Nachum Amadi fala, você pode usar como combustível o sebo que foi cozido, Vachachamim Omerim fala, Chachamim que não, Echad Mevushan, Echad Shere Mevushan, El Madlikim Bo, mesmo se está cozido, o sebo não serve, a gente vai entender melhor. Fala agora Lechesh, o que é Lechesh? Socha de Arza, é um galho do cedro, você não pode usar isso como pavio, mas Socha de Arza é Tzbeamu. É claro que eu não vou usar madeira como pavio. A madeira não absorve azeite. Como é que eu vou usar isso como pavio? Diga Barbenita de Itbe. Então explica que se trata da fibra dentro do galho do cedro. Dentro do galho do cedro tem aquela fibra que poderia ser usada como pavio, mas não absorve bem o azeite. A chama não se pega bem nesse pavio, não serve. A chama fica pulando, então não é válido. Virou berrosa, o que é rosa que não serve? Amar Yosef, Neore de Pistan, fala Yosef, são farpas pedaços de linho, não pode formar um pavio com isso, também não absorve bem o azeite. Amar Abai, Vaktiv, Ea, Ahasson, Laneoret. O pasuk fala uma coisa é Hasson, outra coisa é Neoret. Não é a mesma coisa. E Rav Yosef disse, Hosen e Neoret é a mesma coisa. E Amar Abai, Kitna de Daik Veronafitz. Fala Abai, o Hosen é o linho que não foi penteado. Então são pedaços de linho que foram amassados, mas não penteados, não absorve bem o azeite. Velobe Halach. Halach também não serve como pavio. Amar Shmuel Shalitino de Kol Mechuteyama. Fala Shmuel, ele queria saber o que é Halach. Ele perguntou para os marinheiros. Veamre Kurcha. E todos falaram que é Kurcha. Kurcha Shmei. Ramiza Barziri Amar Gushkira. Explicou Ramiza Barziri que é Gushkira. É o detrito, quando a pessoa produz a seda, tem o detrito da seda, que é esse kulha, ou halach. Como a gente vê agora. Ravin e Abai avuyat vikamed de Ravana Nehemia. Ahva de Rishgaluta. Ravin e Abai estavam com Ravana Nehemia, que era irmão do Rishgaluta, que era o líder do povo na Babilônia. Chazed avalavish metachsa. Eles viram que Ravana Nehemia estava vestindo uma roupa de seda. Mas Ravin e Abai, aí no halach. Falou Ravin para Abai, isso é halach. Isso é a seda, mas não é a seda boa. É o que sobra da seda, o detrito da seda, que ele fez com uma roupa. Isso que não serve como pavio. Amale Anan Shira Pranda Karinale. Falou, Abai, a gente chama isso de Shira Pranda. Meite pergunta. Hashiraim, Be'achalach, Be'asirikim, Chayavim Be'tzitzit. A Mishnah fala, tem vários tipos de roupas de seda que estão obrigadas ao tzitzit. Uma das coisas é Shiraim, que é aparentemente Shira Pranda, e outra coisa é Halach. Então você vê que Shira Pranda não é Halach. E Abai falou que sim. E também Raven disse que essa roupa de Ravana Nehemia era Shira, que era Halach. Então explica, então, Tiufta, pode ser que é uma prova contra os sábios. E Abai tem outra resposta: Shira Lehud e Shira Pranda Lehud. Pode ser que uma coisa é Shira, que é o Shiraim. Dessa, no caso do tzitzit, que é diferente de halach, shira pranda é halach. Então, shira é uma coisa, shira pranda é outra coisa. Velo beftilat haidan. Também isso não serve como pavio. O que é beftilat haidan? Achvina. Beftilat haidan é a fibra dentro da aravá, um tipo de madeira. Ravin v'abaye avukaze pita de matrunita. Ravin e Abai estavam numa planície. Hazinu leanu aravta. Eles viram essas aravot, essas madeiras. Amale Ravin e Abai haenu eidan detnan. Falou Ravin para Abai, isso é eidan, tirata eidan. Amale aietz bealmau. Falou Abai, isso é madeira, não serve para pavio. É claro que eu não vou usar madeira como pavio, não vai absorver o azeite. Então, kalav ve'achvelei armanita de beni beni. Ravin descascou a madeira e mostrou para Abai a fibra dentro da madeira. Isso não absorve bem o azeite também, não serve como pavio. Verou o ptilata mitbar, o que é isso? Ptilata mitbar é chavra. Chavra é um tipo de erva do deserto, aparentemente é urtiga, e não posso usar isso como pavio. Verou o irokasha apneamai. Mai, o que é irokasha apneamai? Ilema uchmeta de haritzi. Talvez se trate daquela vegetação que cresce num pântano, em cima da água, tem uma vegetação, talvez é isso. Irokasha apneamai, o verde que cresce em cima da água. Fala que não, isso não serve de qualquer forma como pavio, e fruhe mefarha, é claro que não é válido como pavio, isso se desfaz, não tem consistência. Elamara papa, uchmeta de arva. Então fala papa, isso de irokasha apneamai é a vegetação que cresce na parede de fora do barco. E isso tem sim consistência, mas não serve como pavio mesmo assim. Tana fala breita, o sifolem tchetzemer bechelsear. Fala breita, também um pavio de lã ou um pavio de cabelo não serve, porque queima muito rápido. Tana didan tzemer michvat skavit vesear ichruch e michrach. Eu sabia da nossa Mishnah, nem viu necessidade de mencionar isso, é óbvio que a lã e o cabelo não servem como pavio, isso se contrai, se queima fácil. É claro que não vai valer como pavio. ולא בן זפת. היה משנה פעלה, ופי שינם סרבי פרבלה ג'י שבת. זפת זיפתה, שעבה כאילו אותם. וזפת אופישי, אסרה אסרה דומהו. תנא פעלה בית, עד כאן פסול פתילות, וכאן בית פסול שמנים. עתה גורא דופישי, סטרטבה ג'י פביז, אין ולידוס פרבלה ג'י שבת. A partir do piche em diante, se trata de combustíveis inválidos. Na pshita é óbvio que se trata de combustíveis inválidos. Eu não posso fazer um pavio de piche. Explica Shavá Izrechari. A novidade é no caso da cera. Maldita, eu poderia pensar o seguinte. Eu poderia pensar que a cera é inválido como pavio e também como combustível. A cera do mel. Eu poderia pensar que se eu pego um pavio válido, eu cobro com cera do mel... invalida o pavio. Por isso fala aqui a Gemara que não. A cera do mel é inválido como combustível. Mas se você quer cobrir o pavio válido com a cera do mel, aí é válido. A cera normal que a gente tem hoje em dia também serve como combustível para a vela de Shabbat. Que se trata de cera do mel. Isso foi a Gemara para nós aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esses assuntos, entendendo os outros casos da Mishnah. Vamos uma sugiá sobre as velas de Hanukkah, com muito mais. Amém. Amém.